Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Morre o senador Major Olímpio, terceiro senador vítima de Covid-19. Colapso em cidades do interior por falta de oxigênio preocupa governo e Senado. Congresso derruba veto presidencial e retoma indenização a profissionais da linha de frente da saúde afetados pela Covid-19. Boa noite. A família do senador Major Olímpio anunciou na tarde de hoje a morte cerebral do parlamentar por complicações da Covid-19. A assessoria do senador informa que a família está definindo os trâmites legais para a doação dos órgãos. Na mensagem postada no Twitter do senador, Major Olímpio é definido como um grande pai, irmão e amigo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decretou luto oficial de 24 horas e lamentou o falecimento do senador, que tinha 58 anos. Major Olímpio é o terceiro senador que perde a vida para o novo coronavírus. Também faleceram os senadores José Maranhão, da Paraíba, e Haroldo de Oliveira, do Rio de Janeiro. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
Natural de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, Olímpio completaria 59 anos em 20 de março. Foi deputado federal e deputado estadual em São Paulo por 2 mandatos. Antes de se dedicar à carreira política, ele serviu como policial militar no estado de São Paulo por 29 anos. A segurança pública sempre foi uma marca da sua atuação parlamentar. Ele foi um dos defensores da criação da Comissão de Segurança Pública do Senado.
A pauta, depois da questão da saúde da pandemia, que mais causa desespero no cidadão brasileiro é a insegurança. E essa casa, com todo respeito, tem uma comissão de Senado do futuro, mas não tem uma comissão de segurança pública. E fica a CCJ hipertrofiada, sem conseguir dar atenção a todos.
O presidente Rodrigo Pacheco decretou luto oficial de 24 horas e enviou condolências à família, amigos e a todos os paulistas. Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, também lamentou a morte do colega.
Quero pedir muito que Deus o acolha. Eu espero que, acima de tudo, seja esta morte, esta perda, mais um estímulo para nós continuarmos a lutar pela vacina, pela imunização e pela solidariedade entre nós brasileiros.
Major Olímpio é o terceiro senador a morrer vítima da Covid-19, depois de Haroldo de Oliveira e José Maranhão.
Empresas produtoras de oxigênio medicinal não podem se recusar a levar o gás para hospitais do interior dos estados. O pedido foi feito hoje em audiência com o Ministério da Saúde. A principal dificuldade para impedir o colapso seria a logística de distribuição e não a quantidade de oxigênio produzido. Detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
O Ministério da Saúde afirma que o risco de desabastecimento de oxigênio medicinal se deve às dificuldades de distribuição do produto na sua forma gasosa. Foi o que informou o responsável pelo Departamento de Logística do Ministério, Ridalto Fernandes.
O oxigênio gasoso tem que chegar até os pequenos hospitais, lá na ponta da linha. Ele tem que ser levado em cilindros, que é aquele transporte difícil. Então hoje nós estamos vivendo o drama dos cilindros.
Ridalto listou como áreas de maior risco o Acre, o interior de Rondônia e dos estados da região sul e cidades no Pará e Ceará. A indústria brasileira de gases pediu prioridade de vacinação para os profissionais que fazem a entrega de oxigênio nos hospitais. O relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, pediu que o Ministério da Saúde analise a prioridade para esses profissionais e agradeceu o esforço das empresas de oxigênio.
Quero aqui parabenizar os laboratórios, as indústrias que estão fazendo esse papel. Sei que estão sobrecarregados.
Durante a audiência, a White Martins, uma das empresas líderes do setor, informou que está negociando para que, em algumas cidades, o oxigênio destinado para a indústria seja convertido para a área medicinal.
Segundo as empresas produtoras de oxigênio, IBG e Air Products, há desafios de produção, distribuição e estocagem do gás. Como o consumo aumentou muito e, de repente, há uma forte pressão em toda a cadeia distributiva. Segundo representantes das duas empresas, há hospitais que multiplicaram em 10 vezes o consumo contratado. E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, denunciou que 70 municípios cearenses estão enfrentando problemas no abastecimento de oxigênio para os pacientes de Covid-19. Ele reclamou da falta de resposta do secretário de Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins, e disse que já está se mobilizando para obter uma solução para o problema. O senador também criticou a atitude do governo do Ceará de não exigir usinas de oxigênio do Ministério da Saúde e pediu a colaboração das autoridades estaduais.
O momento agora é de dar as mãos e salvar vidas, poupar sofrimentos.
O Congresso derrubou o veto presidencial à indenização para profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia e sejam vítimas da Covid-19 ou fiquem com sequelas. Também volta a valer a obrigação para que motoristas que causarem acidentes graves passem por avaliação psicológica. Repórter Roberto Fragoso.
A compensação é de R$50 mil e inclui médicos, agentes de saúde e trabalhadores de hospitais, além de fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, quem faz exames em laboratórios de análises clínicas e quem trabalha em necrotérios que tiver sequelas devido à Covid-19. Em caso de morte, o Estado deve cobrir as despesas do funeral e a indenização é destinada aos dependentes. Se o profissional deixar filhos com menos de 21 anos, cada um recebe ainda o equivalente a R$10 mil para cada ano que faltar para atingir essa idade, ou 24 anos se estiverem na faculdade. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que foi relator do projeto no Senado, disse que o motivo apresentado pelo governo, o impacto financeiro que ele poderia ter, não justifica o veto.
É um valor pequeno, o presidente vetou, os argumentos que não nos convenceram de hipótese nenhuma, foram vários óbitos que aconteceram e várias sequelas que ficarão, sobretudo as lesões que acontecem no pulmão.
O Congresso derrubou ainda um veto à reforma do Código de Trânsito Brasileiro. Com isso, volta a valer a obrigação para motoristas que causarem acidentes graves, que sejam condenados por crime de trânsito ou que coloquem em risco a segurança de outras pessoas, passarem por avaliação psicológica.
A maioria dos demais vetos analisados pelo Congresso foi mantida pelos parlamentares. Entre eles, os vetos à lei que atualizou o marco legal do saneamento básico. Mas 5 ainda trancam a pauta do Congresso. Matérias vetadas pelo Executivo precisam ser analisadas antes da votação do orçamento, que deve ocorrer na próxima semana. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O primeiro veto da lista feita a dispositivos do pacote anticrime já foi derrubado na Câmara dos Deputados, mas na última sessão do Congresso, a pedido de senadores como o líder do PSDB, Zalci Lucas, do Distrito Federal, o veto foi retirado de pauta para melhor análise do item que proíbe audiência por videoconferência entre o juiz e o preso.
Tem uma questão aí que é a questão de proibir a audiência remota de videoconferência na prisão em flagrante. Então imagine agora nesse período de pandemia, se tiver que ser presencial, vai ser um caos.
Também trancando a pauta está um veto total ao projeto que dispõe sobre auxílio emergencial à mulher provedora de família monoparental e o veto parcial a itens da lei que trata da assinatura eletrônica em documentos públicos. Ainda devem ser analisados o veto parcial à proposta que suspende as parcelas devidas por entidades desportivas no âmbito do Profute e trechos vetados na lei que estabelece o Programa de Acompanhamento e Transferência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal e na Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pediu a votação do projeto que suspende a eficácia do decreto presidencial, que permitiu que atiradores possam adquirir até 60 armas, caçadores até 30 e membros do Ministério Público e do Poder Judiciário possam ter 8 armas, 2 das quais de uso exclusivo das Forças Armadas. Para ele, essas quantidades revelam que o governo, longe de querer permitir que a população se arme para se defender, tem um claro objetivo político que pode colocar em risco a democracia e a liberdade. Humberto Costa citou dados de uma reportagem da CNN que mostram que a compra desses produtos no país cresceu mais de 2000% só no ano passado.
Foi flagrada em uma mobilização de apoio ao presidente Bolsonaro nesse final de semana em Brasília, um cidadão armado com um fuzil participando de uma carreata. O ex-presidente Lula tem sido objeto de diversas ameaças nos meios, nas redes sociais, por pessoas que simulam atirar nele. Enfim, a cultura da violência e da morte, ela no Brasil não para, estimulada por esse governo que aí está.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.